Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhores representantes do SNESUP. Muito obrigado. Vamos dar início a mais uma audiência em que temos a honra de ter também connosco aqui o Sr. Presidente da Comissão de Educação, solidário como o Presidente em funções da Comissão de Orçamento e Finanças. Recordando as regras do jogo, por assim dizer, teremos 5 minutos para uma intervenção inicial vossa, depois 3 minutos para cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, e temos presentes grupos parlamentares do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Bloco de Esquerda, e depois uma intervenção final de 8 minutos para responder às questões e aquilo que entendam por bem. Aproveito para dizer que temos ali ao fundo um cronómetro, se quiserem ir acompanhando o tempo que têm disponível. Somos todos ouvidos, façam um favor.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores presidentes da Comissão, em funções e em exercício. Quero agradecer em nome do SNESUP e dos docentes do ensino superior e dos investigadores, do ensino superior e ciência, esta audiência. Procurarei ser breve nesta primeira exposição, que será sobretudo centrada na apresentação sumária daquilo que são as nossas propostas, que penso que foram distribuídas pelos diversos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, uma apreciação na generalidade, que diz respeito em relação aos números do orçamento, recordando e sublinhando a forma como este setor foi afetado pelos cortes quando, do período de emergência financeira. Este setor sofreu um corte de 30% daquilo que é o seu financiamento de base da parte da administração central, e da forma como durante este período nós conseguimos demonstrar resiliência, aumentámos o número de alunos, mas do ponto de vista do financiamento ainda não conseguimos recuperar. Na verdade, nós hoje em dia temos um financiamento que reporta ao mesmo valor que quando estes alunos nasceram, há 18 anos atrás. E, portanto, isso demonstra, de facto, a forma como temos aqui um atraso significativo do ponto de vista do orçamento deste setor. Em segundo lugar, a forma como o Orçamento de Estado para 2020 transporta, sobretudo, uma responsabilidade que é conseguida pelas instituições e pelos docentes de ensino superior. O aumento das verbas é, sobretudo, conseguido através dos fundos estruturais, um aumento significativo dos fundos estruturais, cerca de 19%, ao invés daquilo que é, de facto, a responsabilidade da administração central na consignação de receitas às diversas instituições. E isto, obviamente, como nós sabemos, transforma-se numa manta curta, que cria dificuldades em desequilíbrios institucionais que o país já sofre. As instituições não têm todas a mesma dimensão, não têm todas a mesma capacidade financeira. Nós já há algum tempo que alertámos para a questão da acumulação de saldo de gerência em algumas instituições, que chegam anualmente, em 3 instituições, cada uma delas produz saldos de gerência no valor de 8 milhões de euros. Portanto, temos um conjunto só destas instituições de 24 milhões de euros. E depois temos outras instituições que são deficitárias, nomeadamente as instituições que foram conhecidas recentemente, 3 politécnicos que se encontram numa situação financeira mais limitada. E que, note-se, do ponto de vista da escala, estamos a falar de um valor que para as 3 instituições seria de cerca de 2 milhões de euros. Portanto, qualquer excedente orçamental das instituições maiores comporta perfeitamente aquilo que são os desequilíbrios das instituições que estão em maiores dificuldades. E depois aquilo que é a acumulação destes excedentes ao longo destes anos. Nós temos universidades como a Universidade do Porto, que tem um excedente orçamental de 100 milhões de euros. A Universidade de Lisboa, para lá caminha, tal qual como a Universidade de Coimbra. E obviamente que esses excedentes orçamentais que têm vindo a acumular ao longo dos anos e que não contabilizam para efeitos de déficit, não produzem um efeito positivo nas contas, traduzem-se essencialmente numa acumulação que até acaba por ter algum desperdício, porque ela é prejudicada pelo valor da inflação, como muitos dos formados em economia aqui sabem. Ela resulta destes desequilíbrios também do ponto de vista daquilo que é a distribuição dos alunos, aquilo que é o número de anos das instituições, e aquilo que é o seu prestígio, nomeadamente a Universidade de Coimbra, que o conquistou há muitos séculos, tal qual como a Universidade de Lisboa. Este prestígio também se verifica do ponto de vista da capacidade competitiva em angariar estudantes internacionais. Aqui a Universidade de Coimbra é um exemplo paradigmático desta situação, e, portanto, é necessário que o Orçamento de Estado consiga corrigir estes equilíbrios e consigamos articular a rede e conseguimos gerir uma rede de ensino superior mais do que em competição, gerir em cooperação. Indo diretamente às propostas e em dois minutos, de uma forma muito rápida. Em primeiro lugar, é uma proposta que diz respeito ao célebre assunto de cativações. É verdade que as cativações estão expressas, a isenção de cativações está expressa do ponto de vista do Orçamento de Estado, mas nós, inclusivamente, transpusemos o parágrafo e pode-se ver como as instituições de ensino superior estão colocadas com as entidades públicas reclassificadas, que nos últimos 3 anos não apresentaram custos superiores a 500 mil euros, etc, etc. Um parágrafo que é confuso, convinha esclarecer, bem como não existe a isenção de cativação da Fundação de Ciência e Tecnologia. Uma alteração no artigo 16º, uma grande injustiça, os professores que ganham concursos para os lugares de catedrático, associado, coordenador ou coordenador principal, concursos internacionais e de grande exigência, que durante o período de emergência financeira conseguiram essas posições, continuam a oferir vencimentos de professores auxiliares, portanto vencimentos menores devido a uma interpretação das instituições que convinha clarificar. Terceira proposta, em relação à questão do PREF-PAP, uma medida positiva da parte do Governo, que diz respeito ao financiamento da FCT, procurando estimular os resultados de um PREF-PAP que foi desastroso, para 3.400 candidatos, apenas tivemos 15 contratos aprovados, e aqui é não enquadrar apenas as instituições de ensino superior e os laboratórios de Estado, bem como também uma série de instituições que estão à volta, nomeadamente laboratórios associados, unidades de investigação e organizações de gestão, que incluem também as instituições privadas sem fins lucrativos, que foram utilizadas para gerir os projetos europeus e nas quais estão enquadradas muitos investigadores antigos bolseiros. Artigo 35º, que diz respeito a uma longa luta da clarificação das valorizações remuneratórias, neste setor apenas cerca de 30% dos docentes é que conseguiram progressão, contrasta com aquilo que são os números da administração pública na sua generalidade. E depois, dois últimos artigos, em relação à questão do artigo 36º, que tem a ver com o enquadrar nos limites dos 3% outras alterações legislativas, nomeadamente os concursos internos que foram produzidos no Decreto-Lei de Execução Orçamental, e finalmente o grande assunto em debate, a questão do reforço orçamental necessário para estas instituições, que quanto a nós deve estar contabilizada à partida, de modo a criarmos um horizonte zero do ponto de vista daquilo que é o financiamento. Há muito tempo que elas transportam estas carências orçamentais, a nossa proposta é de facto colocar a zero o contador para todas as instituições e depois fazer o esforço necessário em reforço positivo e não em reforço negativo para que elas possam conseguir melhores resultados para o país e para a realidade dos docentes e dos investigadores e alunos que as compõem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela explanação e capacidade de síntese. Não é fácil neste curto espaço de tempo. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Sá. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero começar por cumprimentar, neste caso, o Presidente e os membros que o acompanham, o Sindicato Nacional do Ensino Superior. Agradecer a vossa vinda cá, os contributos que aqui nos deixam e que já tinham a oportunidade de, por escrito, a quando da solicitação desta audiência à Comissão de Orçamento e Finanças, nos tinham deixado num documento bem elaborado, muito claro, que chega ao ponto de sugerir alterações ou propostas, noutros casos não são alterações, são propostas de novas normas a inserir na proposta de orçamento de Estado e que vão de encontro a um conjunto de preocupações, problemas que aqui nos apresentam, que vão desde as questões do financiamento, do montante de verbas destinadas ao ensino superior, a questão também relacionada com as carreiras e a valorização dessas mesmas carreiras dos docentes do ensino superior, a questão da gestão do próprio parque do edificado das instituições do ensino superior e as carências que também aí existem, a questão das qualificações e necessidade de reforço de verbas para a aposta na qualificação do pessoal dos professores do ensino superior e, portanto, é muito claro, isto para dizer que é muito claro aquilo que também nos deixaram previamente por escrito e que eu queria expressamente agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu sou o deputado da Comissão de Orçamento e Finanças, estão aqui outros camaradas e colegas que também são da Comissão de Orçamento e Finanças, e está também aqui comigo um camarada e colega que é da Comissão que acompanha mais especificamente estas matérias e que sei que terão oportunidade no âmbito do grupo parlamentar também de continuar este que é um trabalho conjunto. A proposta do Orçamento de Estado está cá no Parlamento, foi entregue pelo Governo, estamos na fase da especialidade e estas audiências são muito relevantes, importantes para precisamente ver daquilo que nos apresentam o que é que em sede de especialidade poderemos melhorar, porque o objetivo é sempre esse, é melhorar, obviamente. E, portanto, nesse sentido também agradecer e dizer que isto não termina aqui, é um trabalho que se está a fazer na especialidade na Comissão e há uma dinâmica de diálogo entre os parceiros sociais, entre as instituições, no caso, entre o sindicato, o Governo e o Parlamento, que nós esperemos que venha a conseguir o máximo de ir ao encontro daquilo que são as preocupações que aqui também manifestaram. Para terminar, eu não queria deixar de dizer só mais duas ou três notas. Em primeiro lugar, nós estamos de acordo com o sindicato e reconhecemos que há ainda muito a fazer. Muitas das preocupações que aqui deixam, nós reconhecemos que são reais e também nós temos a ambição de poder satisfazer aquilo que são os vossos objetivos, que são legítimos e que são em benefício de Portugal e dos portugueses. Sabem que vimos, como reconhecem também, de um rumo de recuperar de um período difícil, de crise. Este Orçamento de Estado acentua uma linha de continuidade, não andamos para trás, continuamos a andar para a frente e a trajetória é de continuar o reforço de verbas, como também reconhecem que foi feito em 2018, em 2019 e em 2020. Pode não ser o reforço de verbas que precisam, que justificam e que provavelmente nós próprios desejávamos, mas que a trajetória de reforço das verbas no ensino superior se mantém, essa é inegável, e que mesmo assim há um aumento dos milhões de euros investidos, há. Depois também de dizer que há uma continuidade na aposta no ensino superior em Portugal, e também através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tem aumentado também os seus níveis de execução e de verbas, e que se tem refletido, por exemplo, no aumento do número de bolsas atribuídas para doutoramento e para pós-doutoramento. Isto para dizer que, reconhecendo que há ainda muito a fazer, também penso que se reconhece que muito, eu não quero exagerar de forma alguma, mas que a linha política é certa e que já foi feito muita coisa no sentido da reposição e agora passar da reposição a mais investimento para recuperarmos os níveis que tínhamos antes de crise. Suscitaram aqui uma questão, que é a questão das cativações. Nós ouvimos o Sr. Ministro aqui no Parlamento, no âmbito da discussão na especialidade, e como sabem, e foi tornada, essa audição é pública e deu origem inclusive a notícias, que para 2020 não há cativações previstas para as instituições do ensino superior. Eu penso que essa é uma boa política e foi uma afirmação, uma declaração do Sr. Ministro do Ensino Superior e que é relevante e que penso que também vai ao encontro de algumas preocupações que aqui manifestam. Muito obrigado mais uma vez pelos contributos que nos trouxeram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Cláudia André. Faça a favor.
Muito boa tarde ao Gonçalo Velho e aos colegas e aos colegas deputados. Uma boa tarde. Também já tivemos a oportunidade de conhecer as preocupações do sindicato, algumas delas, não é? Sabendo que estamos também a analisar as questões e as propostas que foram preferidas, no sentido de perceber aqueles compromissos que já deviam ter sido cumpridos e que ainda não foram, e que no nosso entender, dado ao compromisso da crise provocada em 2011, deixaram algo a desejar nestes últimos 4 anos também sobre o seu cumprimento, uma vez que anteriormente sabemos não se podia investir condignamente, como se devia, dados os constrangimentos que surgiram em 2011. Por isso, estamos a analisar as propostas e com isto dizer que reconhecemos e valorizamos as preocupações com as carreiras académicas e tentaremos encontrar as melhores propostas para melhorar o melhor possível e considerando sempre que estamos preocupados, continuamos preocupados também com o equilíbrio das contas, mas mesmo assim, percebendo e fazendo nós as contas, queremos propor aquilo que é possível para enaltecer ou pelo menos prestigiar a classe docente do ensino superior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Aproveito a partir da pessoa do Gonçalo Leite Velho cumprimentar o resto da comitiva e uma primeira palavra em relação àquilo que tem sido o trabalho cuidado que o SNESUP tem tido em vários momentos de discussão aqui neste Parlamento. Não só nos orçamentos do Estado, que pelo menos nos últimos 5 anos sempre apresentaram propostas muito concretas, com propostas de redação, mas acima de tudo o trabalho que foi sendo desenvolvido com a Comissão de Ciência, de Educação e Ciência, onde tiveram presentes em momentos importantes da discussão política, nomeadamente parte deles até já foram aqui evocados pelo Sr. Presidente do SNESUP, e é justamente por isso, parece-me que há um agradecimento a fazer ao SNESUP pelo trabalho que tem feito, e parece-me a mim até que o respeito institucional que esta Casa tem e que cada grupo parlamentar tem ao SNESUP, não passa só por fazer esse agradecimento, mas até responder cabalmente às questões aqui que foram colocadas e, portanto, é nesse sentido que a minha intervenção seguirá. PrevPAP e FCT. Bem, é verdade, é uma notícia importante o facto da proposta de orçamento do Estado propor um aumento de verbas da FCT. Sabemos que isso, em parte, corresponde a uma política importante que este Parlamento conseguiu aprovar na anterior legislatura do reforço do emprego científico, nomeadamente com as alterações que fizemos à norma transitória ao Decreto-Lei 57, apesar, na altura, da vontade do Governo e do Sr. Ministro. Portanto, é um passo importante e acho que esse tema é sempre um tema que deve ser relembrado, mas relembrar também que nos últimos anos a FCT foi alvo de um conjunto de cativações em praticamente todos os anos, desde 2015 até 2019, houve até inclusive um ano, salvo erro, 2017, em que houve 53% de cativações na FCT desse ano, dizia a execução orçamental entregue no ano a seguir, e portanto há sim motivos de preocupação em relação às cativações e à política de cativações do Governo. Valorizações remuneratórias, nós já tivemos a oportunidade aqui várias vezes nesta Assembleia da República de apresentar uma proposta que garantia uma clarificação sobre as valorizações remuneratórias, vulgo progressões dos docentes do ensino superior. Infelizmente, a proposta do Bloco de Esquerda, já apresentada 2 vezes nesta casa, foi chumbada por Partido Socialista e também pelo PSD, teria sido, na altura, um passo em frente, porque obrigaria, nomeadamente, este Orçamento do Estado já a dar uma resposta material e objetiva a essa clarificação. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas parece-me a mim que o grande tema que nos traz aqui hoje é um debate sobre investimento público. Sobre investimento público e, nomeadamente, sobre se as instituições de ensino superior hoje são ou não correspondidas, do ponto de vista daquilo que é o seu trabalho no território, daquilo que é o seu trabalho no reforço das políticas do conhecimento, da educação e do ensino superior em Portugal, se têm uma resposta positiva por parte deste Orçamento do Estado. E nós sabemos, pelo menos em relação às 3 instituições de ensino superior que referiu, mas até um conjunto um bocadinho mais alargado de outras instituições que nos últimos anos pediram, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos, pediram apoios extraordinários, reforços orçamentais extraordinários no segundo semestre ou no último trimestre desses anos, não se compreende por que razão é que o Governo insiste em manter uma política que é uma espécie de política do peditório. Já sabe que todos os anos essas instituições vão recorrer ao Governo, seja diretamente ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, seja diretamente ao Ministério das Finanças, um reforço orçamental. Se o Governo assumiu, pelo menos assumiu nos últimos 4 anos, que esse reforço orçamental devia ser feito, porque o transferiu, qual é a razão para, mais uma vez, mais uma proposta de orçamento no Estado, não garantir que, a priori, essas instituições vão receber o dinheiro, não no final do ano civil, mas no início do ano civil, juntamente com o orçamento que todas as outras já recebem e que essas próprias recebem, só que tarde e a más horas. E é importante, em primeiro lugar, até do ponto de vista da mensagem que passa para o sistema, que o ensino superior não depende de uma política de peditório, mas que é realmente uma vontade do Governo aumentar o investimento público no ensino superior, e o investimento público diretamente para as instituições de ensino superior, para os seus orçamentos privativos, é uma mensagem importante para o sistema, mas, acima de tudo, porque estas instituições e outras que pediram reforços orçamentais nos últimos anos respondem não só a um conjunto de docentes, a um conjunto de investigadores, a um conjunto de estudantes e a territórios, a toda uma economia que muitas das vezes tem e criou nos últimos anos sinergias com estes politécnicos e com estas universidades. O facto de elas viverem uma suborçamentação crónica e de não existir sequer uma palavra por parte do Ministério sobre a possibilidade de receberem esse dinheiro, que é um dinheiro que lhes é devido, porque, na verdade, precisam dele todos os anos, está a dar-se um mau sinal para o setor e não estamos a cumprir com aquilo que são os objetivos que o próprio Sr. Ministro apresenta como objetivos do Governo. Se há uma vontade de reforço orçamental, a primeira medida a fazer é garantir que as instituições recebem esse dinheiro à cabeça e o Bloco de Esquerda proporá em sede de especialidade justamente essa medida para garantir, como o orçamento, a proposta de orçamento que nos chegou às mãos por parte do Governo não garante isso, o Bloco de Esquerda proporá essa medida que me parece da mais inteira justiça, que não aumenta do ponto de vista daquilo que é o esforço orçamental, uma verba muito para lá de outras verbas que, na verdade, até podem vir a ser colocadas no Orçamento do Estado e, portanto, nem me parece que haja propriamente uma justificação cabal para que essa proposta não passe. É da mais elementar justiça e, obviamente, acompanhamos o SNESUP não só naquilo que é a sua proposta, mas na vontade, justamente, de a fazer chegar ao processo de especialidade deste Orçamento do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao SNESUP, dizendo também que, pela nossa grelha de tempos, disponho de 8 minutos para a resposta, mas serei naturalmente condescendente nesse tempo, tal como fui com os grupos parlamentares, por isso sentam-se à vontade para responder a todas as questões que aqui foram colocadas. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós sabemos que a vida das senhoras e dos senhores deputados é complicada e, portanto, vamos procurar ser o mais económicos possíveis também do ponto de vista do tempo. E quero agradecer a tolerância que tiveram connosco na primeira intervenção. Quero também agradecer aos grupos parlamentares o facto de estarem aqui presentes e de estarem, de facto, uma presença significativa que é ilustradora do respeito que têm para connosco e que também sabem que nós temos para com os diversos grupos parlamentares numa procura de trabalhar diversos consensos articulados de uma forma alargada e num diálogo com cada um dos grupos parlamentares. Aliás, temos ainda amanhã reunião agendada com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu gostaria de começar com a questão da responsabilidade orçamental, dado que o SNESUP é um sindicato de contas certas, quer nas propostas que apresenta, quer nas suas próprias contas, porque nós, de facto, também temos excedentes orçamentais, embora de menor monta do que os das universidades. E aquilo que eu gostaria de chamar a atenção será com um gráfico que mais tarde nós iremos disponibilizar às senhoras e senhores deputados, que tem a ver com aquilo que é a curva da evolução do número de alunos e aquilo que é a curva da evolução do orçamento e a forma como ela se tornou efetivamente dispar e a necessidade que ela tem de ser corrigida. E, portanto, essa é a primeira questão. Nós, aquilo que estamos aqui a solicitar não é mais nada do que a correção dessa curva. A segunda questão, clarificar mais uma vez a questão das cativações. O Sr. Deputado Luís Monteiro referiu e muito bem que, de facto, na FCT existem cativações. Isso transforma-se num problema, porque a questão da execução orçamental da FCT é conseguida essencialmente por uma medida que o SNESUP conseguiu produzir com o apoio de diversos grupos parlamentares daqui do Parlamento. Aliás, todos, à exceção de um, questão que lamentamos, não vamos guardar rancor em relação à legislatura passada, o nosso objetivo é conseguir produzir para o futuro, mas de facto houve essa dificuldade e tem a ver com o emprego científico. O emprego científico é o grande responsável pela melhoria da execução da FCT. Execução da FCT para o qual o SNESUP fez, quando o SNESUP iniciou esse trabalho de chamar a atenção para esta matéria. O SNESUP é um sindicato que conhece muito bem e monitoriza todos os números do ponto de vista do ensino superior. A dificuldade de execução era de 130 milhões de euros. 130 milhões de euros. Era muito significativa. 80 milhões de euros em termos de fundos europeus, não execução de fundos europeus. Portanto, isso significava uma perda real para o país que se conseguiu contrabalançar com a questão do emprego científico. Depois teríamos aquilo que é a capacidade de articular um emprego científico com os diversos atores do setor, nomeadamente com a questão dos dirigentes das instituições de ensino superior, mas deixaremos isso para outras audições. A questão fundamental daquilo que aqui nos traz, e gostaria de mais uma vez recentrar sobre a questão da dignidade institucional e do caráter de solidariedade que deve ser transposto para a rede de ensino superior. Dignidade porque, de facto, aquilo que é esta imagem do peditório que se repete todos os anos, transporta-se para a comunicação social com instituições que são sempre chamadas à primeira página, têm sempre notícias nos meios regionais que obviamente danificam a sua imagem. E não vamos esquecer, aqui há um economista que fala acerca do ensino superior enquanto bem posicional. O ensino superior é um bem posicional, ele significa uma posição social e económica na sociedade, e prejudicar aquilo que é a dignidade das instituições, o seu bom nome, obviamente tem repercussões naquilo que é a capacidade destas instituições terem mais ou menos alunos ou captarem projetos, etc. Isto é algo que prejudica, de facto, as instituições, este dito peditório que se repete todos os anos. Gostava ainda de chamar a atenção em relação a uma outra matéria, antes de pedir ao Sr. Presidente que possa depois passar a palavra aos meus colegas que queiram usar dela. Em relação à questão dos fundos europeus, não foi mencionado por acaso. É que, por exemplo, em relação ao financiamento dos TESPs, uma taxa de abandono dos TESPs entre os 40% ou 60%, que se possa verificar em diversas destas instituições, tem repercussões naquilo que é a sua capacidade financeira, porque inicialmente o orçamento é inscrito com uma determinada verba, prevendo-se exatamente a captação dessas receitas, mas depois, existindo desistência dos alunos, obviamente que há uma redução. E isso também tem a ver com aquilo que é a percepção daquilo que é os TESPs do ponto de vista da sociedade portuguesa em geral. Como sabemos, os TESPs são vistos, têm servido em muito como via de acesso para as licenciaturas e não como matéria de certificação e qualificação própria. Se os meus colegas quiserem fazer uso da palavra...
Faça a favor.
É muito boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado mais uma vez por nos terem recebido. O meu nome é Raul Santos Jorge, sou docente da Faculdade de Ciências de Lisboa e gostaria de, enfim, na sequência da intervenção do meu colega Gonçalo Leite Velho, gostava de chamar-vos a atenção para uma proposta muito concreta que tem a ver com uma introdução na alteração do artigo 16 relativamente ao reconhecimento dos graus que as pessoas obtiveram. Como sabem, como já foi referido pelo meu colega, nos últimos anos houve uma série de constrangimentos a nível do ensino superior, houve dificuldades imensas financeiras, são conhecidas essas dificuldades, e, de uma forma geral, eu penso que os docentes do ensino superior responderam muito positivamente a essas dificuldades, mas recebem como troca não ser reconhecido o trabalho e o mérito deles. Ou seja, quando um professor auxiliar passa para associado, quando um associado passa para catedrático, isso implica um aumento remuneratório. Ora bem, essa questão neste momento ainda não está resolvida, portanto as pessoas que passaram associados continuam a vencer como auxiliares, os catedráticos continuam a vencer como associados. Eu chamo a atenção que estamos a falar de concursos internacionais, estamos a falar de concursos, provas públicas, estamos a falar de concursos onde obviamente há mérito, há trabalho e há esforço por parte dos docentes. Qual é a resposta do sistema, qual é a resposta do Governo? É continuá-los a manter com os mesmos vencimentos. Portanto, é verdade que o ensino superior e o mundo da investigação é constituído por várias componentes, mas não podemos esquecer o fator humano que, obviamente, e muito particularmente os docentes, que, obviamente, desempenham todos os dias um papel muito importante nas suas instituições. Portanto, urge clarificar esta relativamente aos vencimentos. Portanto, nós propomos uma redação, eu não vou ler aqui por uma questão de tempo, mas parece-me da maior e da mais elementar justiça resolver rapidamente esta questão.
Faça favor, Sr. Presidente.
Só para terminar, a questão da chamada de atenção acerca do universo que estamos a falar aqui. Nós temos regularmente, esta comissão não está a ser transmitida pela internet, mas acreditem que há muitos docentes universitários e do Politécnico que estão a acompanhar estes trabalhos e querem saber os seus resultados. Há muitas vidas que estão em suspenso em relação àquilo que resulta deste Orçamento de Estado. Nós estamos a falar de um setor que tem 8 mil professores no universitário, cerca de 4 mil no Politécnico, 15 mil professores convidados, e depois somamos ainda aquilo que são os investigadores, que estão entre os 5 a 6 mil. Portanto, estamos a falar, de facto, de um conjunto alargado de pessoas que acompanham com muita atenção os trabalhos destas comissões e os trabalhos do Orçamento de Estado, conforme toda a população portuguesa, e, obviamente, todos os sinais que são dados dos diversos grupos parlamentares em relação a este acolhimento, o SNESUP é o sindicato mais representativo do setor, todas estas propostas estão a ser analisadas com muita atenção e geram muita apreensão do ponto de vista do sistema, e esperamos, por isso, que sejam conseguidos consensos parlamentares para conseguir aprovar algumas delas, e apelamos por isso à melhor boa vontade das senhoras e dos senhores deputados em relação a estas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Comissão de Educação, senhores representantes do Sindicato Nacional de Ensino Superior, agradeço em nome da Comissão de Orçamento e Finanças a vossa disponibilidade e os contributos que aqui nos deixaram, serão certamente tidos em boa consideração por todos os grupos parlamentares, e dava então por terminada esta audiência. Muito obrigado.